nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Iranor com o apoio da Rádio Alto Minho. José Sousa.
Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos e dentro de instantes começa mais um A Nossa Terra.
A Nossa Terra, o pulsar da região na voz das suas gentes e instituições.
Olá, muito bom dia a todo o vasto auditório da Rádio Alto Minho. Sejam bem-vindos à emissão 1048 do programa Nossa Terra, que faz companhia nas manhãs de domingo da Rádio Alto Minho. Este domingo, dia 22 de maio, continuamos com o nosso percurso pelas festas e romarias do Alto Minho. Desta vez, acendemos arraiais na freguesia de Fragoso, no concelho de Barcelos, que homenageia este mês de maio Nossa Senhora do Livramento. O programa festivo tem os seus momentos altos no próximo fim de semana. Por isso mesmo, ao longo desta emissão, vamos contar-lhe como tudo vai acontecer à conversa com os nossos convidados, que nos vão fazer companhia ao longo desta emissão. O convite que lhe faço é o de sempre. Fique por aí, na companhia da Rádio Alto Minho e do programa Nossa Terra. Nós vamos ficar deste lado, até bem perto das 11h30.
A Nossa Terra.
Na freguesia de Fragoso realizam-se anualmente as grandiosas festividades em honra à Nossa Senhora do Livramento, como manda a tradição sempre no último fim de semana de maio. As origens da devoção à Senhora do Livramento perdem-se no tempo. Apenas se sabe que desde tempos imemoriais as mães parturientes recorriam à Senhora na esperança de um parto bem-sucedido. A Senhora do Livramento era também adorada no tempo da Guerra Colonial, pelos jovens que não queriam ser chamados para a guerra, mas também por aqueles que iam por aqueles que também voltavam. Falamos de uma das mais participadas festas do concelho de Barcelos, repleta de música e muitas atrações, que anualmente atrai a Fragoso muitos visitantes e romeiros que, movidos pela fé e devoção, cumprem as suas promessas. Do variado programa das festividades, destacam-se os maravilhosos andores de flores naturais, obra de cada um dos lugares da freguesia, os concertos com artistas nacionais que animam as noites de festa, bem como os concertos das bandas filarmónicas, uma das tradições mais apreciadas do programa festivo. Sem esquecer a sessão de fogo de artifício, sempre de muita qualidade e muito brilho. As icónicas festas em honra a Nossa Senhora do Livramento estão finalmente de regresso após 2 anos de interrupção devido à Covid-19. E com elas regressam as tradições seculares, a azáfama e burburinho habitual da população, a alegria do reencontro, entre muitos outros momentos vividos com grande intensidade. Quem nos vai colocar a par de tudo o que vai acontecer são os nossos convidados que já se encontram aqui connosco e são eles o Carlos Martins e também a Fernanda Sá. O Carlos tem 32 anos, é um homem também de Fragoso. Em 2019 aceitou o desafio de fazer parte da Comissão de Festas da Senhora do Livramento, uma festa adiada devido à pandemia, mas que se concretiza finalmente este ano. A Fernanda Sá tem 55 anos, é professora de música, filha também de Fragoso, apaixonada e envolvida na comunidade, é zeladora das toalhas do Altar do Santíssimo, ajuda no zelo do Altar do Santo António e que este ano colabora com o andor do Senhor dos Passos, que integra a grandiosa procissão de Nossa Senhora do Livramento. Antes de mais, bom dia aos dois.
Bom dia.
Obrigado em nome da Direnor por ter aceito o nosso convite, estarem connosco na Nossa Terra. Sejam bem-vindos ao programa e também à Rádio Alto Minho. Mais à frente vamos ter também o Jaime Cruz, que tem 59 anos, também é de Fragoso, está muito envolvido na comunidade, foi presidente da Comissão de Paz, secretário do Centro Social e Paroquial, secretário da Junta de Freguesia. Na atualidade está de regresso ao Centro Social e Paroquial de Fragoso como presidente na festa da Senhora do Livramento. Fez parte da comissão que organizou a festa de 1995, na qual se fez a mudança de decoração dos andores, de flores artificiais para flores naturais. Mas com o Jaime a conversa vai ser mais à frente. Carlos, eu vou começar por si. E sabemos que, embora nesta comissão tenha um elemento solteiro, a regra é que os festeiros tenham casado há cerca de um ano e que não tenham feito a festa. No seu caso, tinha casado há pouco tempo, quando foi nomeado. Porquê ter aceito este desafio?
Sim, é verdade, a tradição lá em Fragoso é quem pertence à comissão, por norma, tem que ser casado. É composta por 8 elementos, a comissão de festas. E, no nosso caso, que já tem sido recorrência nos últimos anos, já se tem aberto um pouco as exceções. Por exemplo, já começam a entrar alguns solteiros. No nosso caso entrou um solteiro, ou seja, somos 7 casados. No meu caso, é assim, lá em Fragoso é uma questão de gostar da freguesia e da festa. Quando se é nomeado, é raro o caso em que se diz que não. Por isso, aceitas o desafio. Sabes que é um ano difícil, mas as famílias compreendem.
Sente que chegou o seu momento de contribuir para que a festa continue.
Exato. Uma pessoa, desde criança, que acompanha as festas e está ligada a toda a tradição e também te espera por esse momento, que eu não fui exceção.
Se lhe perguntarmos já que balanço é que faz de todo este trabalho, faz um balanço positivo. E se fosse hoje, voltava a aceitar o desafio. Embora já mais à frente iremos falar desse interregno.
O balanço é positivo. Nós, portanto, no nosso caso, somos 8, não é? Mas até nós não nos conhecíamos, é só de vista. E neste momento, posso dizer que são amigos para a vida.
Portanto, já ganhou coisas com a Comissão de Festas da Senhora do Livramento.
Sim, ganha-se sempre. Agora, se olharmos para a questão do trabalho, que uma festa desta dimensão ser organizada por apenas 8 elementos, eu não tinha essa noção, mas agora que passei por lá, percebo o quanto difícil é 8 pessoas organizarem isto tudo. Por isso, no final de contas, o balanço é sempre positivo.
Era necessário mais pessoas?
Na minha opinião, sim. Porque sei aquilo passei e estou a passar, que ainda faltam umas semanas para terminar, mas sim, 8 pessoas acho muito pouco, mas já está, é a tradição, faz-se um esforço durante o ano.
E é para se manter a tradição.
Sim, a ideia é essa.
Fernanda Sá.
Pelo menos para o ano vai ser.
Isso mesmo. Quando falamos e regressamos um bocadinho atrás, dos casados, essa era a tradição, e vamos pensar que já era assim no tempo do seu avô, e o seu avô, por exemplo, nasceu em 1900.
Sim, o meu avô nasceu em 1900 e foi festeiro. Ele casou em 32, portanto, teria sido festeiro naqueles anos próximos. E realmente teve, pronto, como todos os festeiros, aquele gosto de manter a tradição, exatamente.
Portanto, o número certamente foi alterando, o número de elementos, ou
sim,
também já
eu não
vinha...
lhe posso precisar, porque assim, o meu avô falava da festa, quando falávamos na festa de Fragoso, nunca me disse quantos festeiros eram naquela altura, falava-me-nos apenas que, pronto, tinham o trabalho... Trabalho, portanto, como estes jovens hoje têm, e então ele dizia-nos que, por exemplo, para embelezar a estrada, os arcos que naquela altura agora são muito bonitos e são feitos com, pronto, postos por equipas preparadas para isso, naquela altura quem embelezava a estrada eram os próprios festeiros que se deslocavam ao monte, cortavam os pinheiros, traziam, colocavam e colocavam para iluminar a armação, candeeiros de petróleo.
Estamos a falar de outro tempo.
Exatamente, exatamente. Posteriormente, pronto, começaram a ser alugados geradores para alimentar não só o alto-falante que tocava todo o dia, toda a tarde, mas também para alimentar a iluminação, que depois começou a ser um bocadinho mais elaborada.
Carlos, ainda bem que houve mudança, que houve evolução, certo? Vocês ainda terem que ir ao monte buscar umas árvores para pôr, para fazer estes arcos.
Sim, neste, atualmente seria
impensável
uma coisa dessas.
Ora bem, nós sabemos que estas festas são um dos momentos mais importantes na vida da gente de Fragoso. É uma tradição muito antiga, sem dúvida. Como é que são vividos estes dias em Fragoso? Quer seja pelos elementos da comissão, que há uma azáfama que vocês não param, certo?
Sim, nestes dias é muita confusão. Ainda estávamos agora a sair de Fragoso e já estão a montar as luzes na igreja, os arcos, nos acessos à igreja. Pronto, mas nestes dias sente-se uma grande envolvência na festa. Próprios lugares já se estão a organizar para os andores de flores naturais. Já nota-se que a máquina está agora a entrar aqui na reta final.
E nas famílias, como é que são vividos estes dias?
As famílias...
Reúnem-se, convivem, estão preparados também preparam-se para este próximo fim de semana?
Sim, nós sentimos a envolvência de todos os elementos da freguesia, principalmente das famílias. Nossas próprias famílias também nesses dias, já pelo menos no que toca aos festeiros, já nos deixam mais isolados, porque sabemos que estamos muito tempo para estes dias.
Há gente da comissão que inclusive tira férias nesta semana.
Pois, todos temos de tirar férias nesta altura, uma semana e meia, outras duas semanas, que é para organizar o que acontece, ou seja, a preparação e depois também, depois da festa, também é preciso tirar uns dias.
Muito bem. Para a festa da Senhora do Livramento ter a grandiosidade e a importância do presente, muito se deve às diversas comissões de festas que, ano após ano, aceitaram o desafio de cumprir e manter viva a tradição. A nossa terra foi conhecer alguns desses festeiros. Começamos por conhecer o Hélder Queiroz. Tem 42 anos, também é de Fragoso, é um elemento da anterior comissão de festas da Senhora do Livramento de 2019. A última que se realizou. A Nossa Terra falou dos motivos de ter aceitado este desafio, dos seus objetivos em levar a bom porto a festa e não desiludir a população.
Como uma obrigação moral, uma vez que participo e sou desta comunidade, que é Fragoso, o conseguir tentar levar a bom porto ou levar a bom porto todo o resultado final da festa e não desiludir, como é óbvio, os conterrâneos. Não fizemos nenhuma ação que chocasse com o que está com o passado. Tentámos respeitar tudo o que tinha já sido feito e estar no alinhamento do passado. Tentámos introduzir algumas melhorias, no sentido de dar mais conforto a quem nos viesse visitar. O momento mais alto é mesmo toda a procissão, tudo o que se gera ou gerou de volta da procissão, o respeito, porque conseguimos... de facto, evidenciar a parte sacra na procissão. Outro ponto que me preencheu muito foi a coragem que nos foram dada ao longo de todo o percurso pelas pessoas e a forma como nos ajudaram. A de evidenciar é quando as pessoas vêm ali cumprir, entre aspas, com o assumido, bem de coração cheio, bem de cumprir, mas agradadas.
Hélder Queiroz, um anterior elemento da comissão que organizou em 2019, que fala desta coragem que lhes deram, portanto a população, e também este coração cheio com que ficou. Recuamos mais atrás e conhecemos Moisés Carvalho, que tem 54 anos, também é um homem de Fragoso, é elemento da Assembleia de Freguesia, fez parte da Comissão de Festas da Senhora do Livramento em 2018. A Nossa Terra falou-nos da sua experiência, que recorda com nostalgia.
Eu aceitei fazer a festa porque gosto da freguesia, pelas pessoas que me convidaram, que era da comissão de festa. Na altura eu não fui nomeado, mas houve alguns que desistiram que foram nomeados, eu aceitei. E foi um prazer tanto fazer a festa aqui de Livramento, que é uma festa que eu gosto, e também pelas pessoas e por todo o convívio, também acho que cumpri uma missão. Acima de tudo foi um bom ambiente que houve na comissão, dentro dos elementos da comissão de festas, e todo o trabalho que foi em grande fundos para a festa... foi sempre em que se trabalhou e ao mesmo tempo também convivemos com aqui com a comunidade de Fregoso. Para conseguir fazer festa, o grande trabalho que temos é a angariação de fundos. Depois é que a festa agrada às pessoas e que corra bem, que não chovam nesses dias, mas é como tudo, não é? Uma foi o convívio entre todos e como as pessoas da freguesia como aderem à festa. Aqui as pessoas da paróquia, vamos dizer que é melhor aqui falar em paróquia, que é mais correto, aderiram à festa, como gostam da festa, como colaboram da festa, a devoção que têm pela Nossa Senhora e ao mesmo tempo também todo o convívio que foi a festa que correu bem. Isso é sempre um prazer as pessoas ver as pessoas satisfeitas com a festa que nós, pronto, que nós realizamos, que fizemos.
Pois és Carvalho, o elemento de Comissão 2018. Cumprir uma missão, fala também deste bom ambiente que existiu na comissão e deste convívio entre todos. Ainda mais atrás, conhecemos Marcelino Barros, tem 54 anos, também é um homem de Fragoso. Foi mordomo da Festa da Senhora do Livramento com 18 anos. Em 2000, pertenceu à comissão que organizou a Festa do Livramento em 2001. A Nossa Terra falou das iniciativas que fizeram, como o Touro Bola, Garraiada e o Monte do Cavalo Bravo, com as suas peripécias.
Eu aceitei porque gosto de Fragoso e gostava da festa. E fui nomeado e aceitei com agrado. Foi eu e outro colega meu que nos juntámos logo no dia à noite, no sábado, no domingo à noite, e marcámos logo a reunião na semana seguinte. Nossas iniciativas, a melhor iniciativa que nós fizemos foram duas principalmente, foi o Touro Bola. O Touro Bola, nós construímos uma cerca, fomos buscar eucaliptos ao monte, construímos uma cerca num campo de futebol 5 e arranjámos, salvo erro, não sei se foram 4 ou se foram 6 equipas de futebol 5 e aquilo que consiste é, são 15 minutos de jogo para cada lado, está 5 minutos de jogo só com os homens a jogar, e quanto aos 5 minutos nós soltámos o touro e depois os jogadores fogem todos, ficam todos sozinhos com a bola lá dentro. Toda a bola fizemos uma garreada, a garreada também é do mesmo género, e fizemos outra atividade que é um bocado parecida, que essa que foi a que nos rendeu mais dinheiro, foi a monta do cavalo bravo, que depois ficou um fiasco porque o cavalo era bravo. Por momentos alto da nossa festa foi a mesma festa. Convívio com as pessoas, estar com as pessoas e as pessoas olhar para as pessoas e as pessoas verem que gostavam, que gostam daquilo que nós fazemos e que gostam das tradições, acho que esse foi o ponto mais alto.
Carlos Martim, melhor, Marcelino Barros, o elemento da comissão em 2001, que fala deste gosto pela festa e também destas peripécias de forma de como angariaram fundos na altura. Agora sim, Carlos Martins, foi nomeado na comissão em 2019, no entanto, devido à pandemia, só conseguiram realizar a festa este ano. Este interregno foi certamente também um desafio para todos vocês.
Sim, assim, nós quando somos nomeados o objetivo é fazer a festa num ano, não é em três. E só a partir daí, ao final, ou seja, quando em março, foi em março de 2020, quando tudo fechou, e aí nos convencemos mesmo que não íamos completar a missão no mesmo ano, que no fundo foi um pouco, o nosso mérito foi-nos tirado, pronto, mas pronto... Em unanimidade, em reunião, pronto, decidimos continuar até ser possível. Pronto, este ano aconteceu e vamos agora terminar a nossa missão.
Para além desta, que foi um grande desafio, que principais preocupações é que tiveram ao longo do tempo e como comissão de festas?
Não, assim, em termos de grupo, nunca foi um grupo de 5 estrelas. Foi, por acaso, tive a sorte de pertencer a um grupo unido que sempre trabalhou no mesmo sentido. Sempre alinhámos em qualquer ideia de atividade. Nós também tivemos ideias, não tivemos tourabolas, mas tivemos coisas parecidas.
Já vamos falar sobre isso mesmo.
Mas sim, mas não. Por acaso foi uns anos muito porreiros, quando até um bocado perguntou se voltaria a fazer, pelo grupo faria, agora pelo trabalho que dá, isso já é questionável.
É verdade. A pandemia dificultou a realização de várias iniciativas, nós sabemos. No entanto, a vossa comissão ainda conseguiu dinamizar algumas dessas atividades, entre as quais muitas novidades. Quer recordar algumas coisas que vocês fizeram e algumas novidades que vocês fizeram para angariar fundos?
Sim.
E para manter de algum modo este grupo unido também?
Sim, para além das atividades tradicionais que já é habitual fazer, que são as feirinhas, a venda de rifas ou calendários, até uma própria exploração de um bar no Parque Lazer. Também há um grande cortejo de lenha, Fragoso e Rico, na Idemonte. E há sempre, a comissão consegue sempre fazer também um grande leilão de lenha. Pronto, também vem aí de uma grande fatia do orçamento.
Estamos a falar, por exemplo, de quantos tratores de lenha?
Sim, há anos em que são 100 reboques de lenha, fora outros materiais como areia, depende dos donativos. Mas agora já se desceu mais para os 60 reboques. Isto tudo assim, de lenha é oferecida.
Sim, assim já é muito bom. Ora bem, para além dos calendários e das feirinhas, mais coisas que vocês fizeram para angariar fundos?
Sim, nós este ano, quer dizer, de 2019, quando entramos, também viemos decididos em fazer algo diferente. Nós também fizemos uma gincana de tratores, que foi talvez a atividade que nós como comissão gostámos mais de fazer, que envolveu mesmo muita gente e teve uma enorme adesão.
Também, ainda foi em 2019 ou 20?
Foi talvez, foi 2019, no verão de 2019, exatamente. E depois também fizemos uma espécie de loucura. Nós explorámos em uma discoteca, a 634, em Fragoso. É algo que também foi uma novidade. Pronto, nós procurámos alternativas para ir buscar receitas. Uma comissão de festas é mesmo isso, é procurar ideias e se forem executíveis, é para avançar.
Portanto, tem que ser muito criativos.
Sim, toda a festa de lá de Fragoso é feita com donativos de benfeitores, de amigos, de familiares, tudo feito por receitas através de atividades realizadas pela Comissão de Festas. Não há nenhum donativo de uma Câmara Municipal ou de uma Junta de Freguesia, apesar de a Junta de Freguesia nos apoiar em algumas situações.
Estava a falar dessa criatividade. Vocês, este ano, também uma novidade desta Comissão foi andaram a produzir chouriços, é verdade. Quer explicar o que é que isso é? Nós sabemos o que é chouriços.
Sim,
o que é que vos passou pela cabeça, o que é que aconteceu?
Não, na verdade não é uma ideia exclusiva da nossa comissão, já tem vindo de alguns anos. Como as chouriças de... Nós lá chamamos chouriças de carne e de verde, que é de cebola. São muito requeridas lá pela população. Pronto, isso aproveita-se o facto de ter muita saída e fazemos. Fazia-se mais ou menos de 15 a 15 dias, ou mensalmente. E fazia-se uma grande quantidade de carne.
Vocês passaram muitas horas a encher chouriças.
Foram muitas segundas-feiras à noite, que é para ficar prontas para sábado.
Que bem. Mais uma novidade. No entanto, também... venda de merchandising, portanto, no Facebook, vocês também trataram disso. Portanto,
sim, nós,
imagem para o exterior.
Nós queríamos chegar ao final da festa e ter orçamento para pagar os nossos compromissos, não é? E por isso procurámos por todo lado, desde venda de camisolas, t-shirts, ímãs, procurámos por todo lado receitas. Tudo o que fosse possível de comercializar, estávamos lá.
Isso mesmo. Falemos um pouco da festa propriamente dita. A festa do Livramento tem alguns pontos essenciais, o fogo, as bandas, os andores. Estes são os momentos altos. Para si, qual é o momento mais alto do cartaz, ó Carlos?
Sim, o momento mais alto da festa em si é sempre a procissão que é realizada no domingo à tarde.
A festa é
religiosa, exatamente.
Dois, oito dias.
No próximo domingo, a festa tem uma procissão que é que é aberta com cavalaria da GNR, tem a presença de duas grandes bandas filarmónicas, onde é sempre o ponto alto das festividades. Em termos de cartaz de destaque, seja para se promover, não no sentido religioso, nós temos também na componente artística, também temos este ano, na sexta-feira, a Ana Bacalhau, que é o principal nome no nosso cartaz. Temos na próxima quinta-feira os de Moda em Moda, que é um grupo alentejano, tem um enfoque no canto alentejano. No sábado temos à tarde também a Rosinha. Depois, ao longo dos dias, temos também DJs bastante conhecidos, que são, por exemplo, na sexta-feira temos DJs Meninos do Rio. No sábado temos a DJ Olga Reza Nova, que é também muito conhecida aqui na zona. A nível mundial, que ela compete também com artistas mundiais. Na quinta-feira temos o DJ Caterinho, que é também um DJ muito conhecido mais nos festivais do Arredas, que é em Tragosa. Depois temos a parte das bandas filarmónicas, como estava a dizer. Nós em Fragoso também é muito conhecido por
essa componente, não é?
Sim, muito conhecido pelas bandas. Nós temos no sábado, nas entradas, temos a banda de Friamonde e a banda de Rebelho de Fado, que vão fazer as entradas depois para seguir depois o Fogo do Ar, que é também o Fogo do Ar também é um ponto central na nossa festa.
O Fogo do Ar, que acontece durante a tarde, às 4 da tarde.
Sim, que isto simboliza as entradas das bandas. Esse fogo é conhecido pela entrada das bandas.
40 minutos a estourar. 45.
Pelo menos. Pelo menos. Em relação às bandas, como disse, no domingo, na procissão, ou seja, todo domingo tem as bandas Pavidan e Amigos da Branca, em que a procissão tem então o destaque também delas pertencerem na procissão. Vamos ter também no final da procissão uma coisa que também não é habitual. Vamos ter uma arruada de Zé Pereiras com 5 grupos de bombos. Também será uma estreia. Temos o Fogo Pirão Musical também no sábado, também é um grande destaque em Fragoso.
Vocês têm um excelente programa.
Sim, parabéns, é difícil estar a destacar aqui um ponto ou dois, porque de facto Fragoso, por norma, tem aqui vários pontos que merecem sempre destaque.
Professora Fernanda Sá, estes elementos sempre foram muito valorizados. Por exemplo, as bandas, como falávamos há pouco, o fogo, os andores. Sempre muito exigente com as bandas, por exemplo. Vocês sempre foram exigentes, que temos boas bandas.
Sim, sim. A tradição em Fragoso foi sempre trazer boas bandas. Aliás, quando se vai pedir, os festeiros, quando vão pedir a contribuição para a festa, há ali algo de exigente e dizem logo, se não vier esta ou aquela, cuidadinho, porque pode ser que depois eu não pague a festa. Portanto, há aqui, hoje em dia já não é tanto, mas houve uma fase em que assim era. Eu andei a fazer uma pesquisa e consegui ver e, portanto, fiz a pesquisa e até ao ano de 1980 as bandas que vinham no sábado ficariam para o domingo. Isto provavelmente para evitar custos maiores, mas tinha trabalhos maiores, não é? Porque as comissões de festas tinham que assegurar a dormida para os músicos que ficavam de um dia para o outro. E isto começou a dar alguns transtornos, porque tinham que ficar em casas de pessoas ou então nos palheiros, e as comissões de festas, as esposas dos festeiros, é que tinham que assegurar esses cobertores, lençóis, e claro, isto era um trabalho muito complicado. Até que no ano de 1981 passaram a ser, portanto, isto numa comissão de festas, determinaram que passaria a vir duas bandas no sábado, iriam embora e viriam duas no domingo. E a partir daí assim foi sempre. Portanto, começaram a vir duas no sábado e duas no domingo, diferenciadas, não é?
Sabemos que, por exemplo, existe bandas que vêm muitas vezes.
Sim.
Tem que vir, aquela banda tem sempre que vir.
Pronto. Isto agora, como eu estava a dizer há bocadinho, já passou um bocadinho de moda, até porque as pessoas mais antigas, e quando eu digo mais antigas, estou a falar dos 80s, 70s e muitos, que são esses os mais exigentes. E neste momento, são esses que nós vemos mais perto das bandas a ouvir, não é? E essas pessoas tinham por devoção, entre aspas, algumas bandas, e então Pavidan, por exemplo, foi uma banda que durante 30 anos teve assento permanente na nossa festa. Por acaso ela está.
Exatamente.
Está. Mas se não viesse, atenção, eu não pago as partes. Depois vamos à frente, penso ver o que é as partes.
As partes.
Exatamente. E portanto já era uma condição. E efetivamente a banda de Pevidém durante muitos anos, há cerca de 30, teve assento garantido na nossa festa, sempre com uma banda com presença. Se não fosse no sábado, era no domingo, se não fosse no domingo, era no sábado. Pronto, e realmente era isso. E havia outras, que eu não vou aqui explanar nem nomear, que, pronto, essas são menores, aquela situação, e portanto.
Professora, por exemplo, o fogo. Sim. Há pouco o Carlos falava, sábado à tarde, portanto é um outro momento alto vivido nas gentes de Fragoso, portanto as pessoas, é só cabeças olharem para o ar.
Sim, eu diria que um dos momentos também altos e que realmente nos deixa ali todos empolgados e com muito carinho a ver é precisamente a chegada dos andores, que o Sr. Jaime depois também vai falar nisso, não é? E é um momento porque é o bairrismo, a vaidade, entre aspas, dos lugares que está ali a chegar. Paralelamente a isso, dão-se as entradas, ou a seguir a isso, dão-se as entradas das músicas. E a terminar o fogo, que realmente traz muita gente a Fragoso. Parece impossível, mas é uma realidade. Há pessoas que dizem, eu venho a Fragoso por causa do fogo.
As pessoas de Fragoso dão muito valor, efetivamente, ao fogo, e não só, mesmo quem vem de fora. No dia da festa, mas também antes. Por exemplo, no Hasteado da Bandeira, vocês também dão fogo. E há gente que até conta as girândulas.
Sim.
Portanto, é uma curiosidade.
Exato. Eu conheço uma pessoa que começa a contar as girândulas, efetivamente, no primeiro dia do hastear das bandeiras e vai contando girândulas conforme até ao último, portanto, dia em que fazem, até precisamente ao beberete, que no beberete também costuma haver também ali um fogo, e depois diz, este ano teve 110 girândulas. Pronto, é isso.
Portanto, muito valor. Depois, chegamos ao momento de falar dos andores, outro grande foco nas vossas festas da Senhora do Livramento em Fragoso. Carlos, quantos andores é que vão participar este ano, ou que o normal que participam nas festas? Esta procissão?
A procissão é composta por cerca de 18 andores. Este ano é mais um do que o ano anterior. É um número grande, mas lá está. Também nós tentamos que haja ali uma divisão, um andor, não é por cada lugar, mas é pelo. Faz com que todos os lugares tenham envolvência no andor. E é por isso que também é necessário também ser um número de andores também assim grande.
Os andores têm dois momentos marcantes na festa, quer seja no sábado, quer seja no domingo. Portanto, a professora Fernanda Sá falava deste momento de sábado, que era a recolha dos andores, certo? Aí, lá está, vê-se o bairrismo das gentes de Fragoso. Oh, Carlos, é assim?
Sim, a chegada dos andores é de facto um ponto alto, que é quando se dá o sinal. Normalmente sai, os próprios lugares normalmente deitam algum fogo também à saída do andor, e os lugares à volta começam também a ver os vizinhos a sair, e dá-se uma espécie de procissão até em direção à igreja, em que depois eles são centram-se em dois pontos, em que depois aí entra a fanfarra de Fragoso e vai buscá-los aos pontos em direção nos últimos metros até à igreja. É a fanfarra de Fragoso que faz o desfile.
Ao mesmo tempo, as bandas também os acolhem, já na igreja, ou é a posterior?
As bandas é posterior à entrada dos andores, no sábado.
Depois, no domingo, e efetivamente quando eles também saem em procissão, e é 2 ou 8 dias, às 4 da tarde. Penso que já está comigo também o Jaime Cruz. Bom dia, Sr. Jaime.
Bom dia.
Obrigado por ter aceito o nosso convite de estar connosco no A Nossa Terra. O Sr. Jaime, eu já o apresentei no início da emissão, dizendo que o senhor esteve na Comissão de Festas em 1995 e que houve a mudança da decoração dos andores. Hoje as pessoas falam da Senhora do Livramento, da Festa de Fragoso, e falam muito dos andores floridos. Os andores floridos foram evoluindo ao longo dos anos. Hoje falamos dessas belíssimas flores naturais, mas nem sempre foi assim. Uma alteração que surgiu consigo, efetivamente. A festa do Senhor do Livramento é uma festa de referência, mas, no entanto, houve um ano em que se deu o salto. Foi assim, Sr. Jaime?
Sim, sim.
No ano anterior ao Senhor.
Agradeço o vosso convite e, em nome da Comissão de Festas da Senhora Livramento 1994-1995, estou aqui com muita honra presente no vosso programa para tentar acrescentar algumas informações que acho que são relevantes para a festa da Senhora Livramento e para o culto da festa da Senhora Livramento. É verdade, efetivamente, os andores foram introduzidos nesse ano, 94-95, porque nós entendíamos, a Comissão de Festas na altura, que não fazia sentido que num mês em que, por excelência, é o mês das flores, os nossos andores não tivessem flores nenhumas. Eram aquelas flores artificiais, uns andores que não tinham beleza, não tinham uma beleza natural. Havia algum receio. Porquê? Porque o armador antigamente, ele é que assegurava o serviço da decoração dos andores. E, portanto, nós teríamos que falar, e fomos falar com ele, não é? Com o Sr. Telheiro, na altura, não é? De Barroselas. E o Sr. Telheiro acolheu a nossa ideia com tanto ou mais entusiasmo do que nós. A partir daí, começámos a fazer os primeiros contactos. Uma das primeiras pessoas com quem nós abordámos e com quem falámos foi com as zeladoras dos altares. A quem transmitimos a ideia, lançámos o desafio e também recebemos uma boa e uma calorosa, um caloroso apoio para a nossa iniciativa. Assim foi. Na altura costumavam sair à volta de 16 andores, não posso precisar agora no nosso ano quanto é que foram, não é? O que é que nós fizemos? Pregou-se em cerca de 28 lugares, uns maiores, uns mais populosos, outros menos populosos, e então fizemos uma distribuição dos andores do santo a quem iria caber a decoração e o arranjo desse andor pelos diversos lugares. Aqueles que eram mais pequenos tentámos agregá-los, não é? De modo a que tornasse dessem mais alguma expressão, e assim foi. O espírito criativo comunitário começou a vir ao tema. As pessoas acolheram a ideia com uma enorme boa vontade e com uma generosidade incansável. Na altura, tal e qual como agora, porque a maior parte das tradições que nessa altura foram introduzidas mantém-se. Havia um grupo de, sei lá, 3-4 mulheres por cada lugar, mais ou menos, que se encarregavam de fazer o peditório, não é? Pelas pessoas, pelos lugares, pelos amigos, pelos benfeitores. E com o dinheiro que arrecadavam, compunham o andor, não é? E, portanto, nasceu uma competição sábia que veio evidenciar ainda mais a vertente cultural e religiosa da festa da Senhora do Livramento e, ao mesmo tempo, a freguesia ficou muito mais envolvida na vivência da festa. Foi isso que procurámos fazer ao introduzir esta mudança na questão do andor.
Sr. Jaime, passado estes anos todos, como é que vê atualmente a sua continuidade, a continuidade da festa e também deste grande destaque dos andores? E, ao mesmo tempo, ia-lhe pedir para de vez em quando, tem algumas falhas no contacto telefónico que estamos a ter, portanto, para ter um pouco mais de cuidado, vamos tentar ouvi-lo nas perfeitas condições. Como é que vê, então, hoje esta a continuidade da festa e, ao mesmo tempo, também estes andores floridos?
A festa do Livramento, com a introdução dos andores floridos, ganhou uma evidência muito maior. É preciso não esquecer que a adoção à festa do Senhor do Livramento é ancestral, não é? Tem muitos e muitos já séculos vividos, não é? As pessoas vivem na com muito entusiasmo e abraçam a senhora como a protetora, a advogada, a auxiliadora e das horas difíceis e adversas que todos nós temos ao longo da vida. E a questão dos andores, ano após ano, a evidência criativa e acima de tudo a glorificação que procura fazer com a decoração dos andores tornam evidente e tornam certa a opção que tivemos naquela altura. Porquê? Porque as pessoas, acima de tudo, continuam hoje, como quase há 30 anos, quando lançamos a ideia em 94-95, com o mesmo entusiasmo. Elas dedicam-se a esta causa com muito afinco, com muita dignidade, e fazem-no num sentido de agradecer e, ao mesmo tempo, participar na festa. E, portanto, é uma tradição que não está nem de longe nem de perto esgotada e é mais um cartaz na festa da Senhora Livramento. Não tenho dúvidas nenhumas disso.
Ao mesmo tempo, vocês, na altura, em 94-95, naturalmente, já aqui conversamos com a comissão de hoje, ou deste ano, vocês também angariaram fundos, como todas as outras comissões, dinamizaram algumas atividades que foram, de algum modo, um sucesso. Quer recordar algumas dessas atividades que foram um sucesso?
Recordo.
Nomeadamente o autocross e o kartcross, que era uma referência, e o motocross também, que era uma referência na altura.
Sim, recordo. Recordo com muito entusiasmo e com muita dedicação. A comissão que nos antecedeu apostou muito forte no motocross. Nós, a nossa comissão, porque quer queiramos, quer não, realizar a festa do Senhor Livramento é um ano de atividade para a comissão. A comissão tem um ano pela frente para trabalhar, para arranjar maneira de arrecadar receita para poder mostrar um programa rico na festa da Senhora do Livramento. E nós, no nosso ano, apostamos muito no autocross e no kartcross, porque eram duas modalidades novas, com o efeito novidade aí na zona. Organizámos 4 provas, se não estou em erro, todas elas com muito sucesso, com muita adesão popular e com muita participação de pilotos. E, portanto, essas 4 provas que nós fizemos deram-nos e possibilitaram-nos arrecadar a receita praticamente que era necessária para a realização da festa. Porque é necessário só explicar, mas toda a gente que é rumeiro da festa do celebramento conhece a situação das partes, não é? Que é outra festa a seguir à festa, passado 15 dias, em que essa tarefa, essa iniciativa de convívio que se realiza após a festa, dá algum estofo económico à comissão de festas para que possa fazer uma festa em condições. E nós, neste ano, tivemos a sorte das provas de autocross e kartcross renderem-nos muito dinheiro para a realização dessas atividades e enriquecerem depois o programa da festa de Livramento.
Sr. Jaime Cruz, sabemos também que tentaram e levaram bem longe, ou além fronteiras, podemos dizer, além Fragoso, as festas. Vocês tiveram uma ideia inovadora, que foi, de algum modo, com a ajuda ou protocolo com o CTT, distribuir uns flyers por vários concelhos.
Sim. E nós, nesse ano, apostámos porque entendíamos que a festa de Livramento, nas redondezas, e como festa minhota que é, já tinha uma certa expressão e já era conhecida de muita gente. Nós procurámos ir mais além e, portanto, estabelecemos, na altura, um protocolo com os CTTs. E, se não estou em erro, acho que distribuímos 25 mil ou 35 mil flyers pelos concelhos de Ponte de Lima, Vila do Conde e Póvoa de Varzim. E sei que essa iniciativa que nós tivemos produziu muito efeito, porque nós, eu recordo-me de, no sábado, nas entradas, e na sexta-feira à noite, quando tivemos aí um grupo espanhol de muito sucesso na altura, não sei se ainda está esse grupo, era o Panorama, se não estou em erro, e esse grupo musical teve aí, nós tivemos muita e muita gente a assistir ao espetáculo. Sei que depois começou a chover e as pessoas não arredaram pé. e tivemos aí uma, duas ou três, quatro pessoas a fazer filmagem do programa, e depois nós tivemos a curiosidade de ir falar com essas pessoas e disseram-nos, uma delas sei que era da Tropa e outra que era de São Francisco. O que quer dizer que a mensagem que nós passámos, eles tiveram conhecimento da nossa festa e do programa da festa através desse flyer que lhes chegou na caixa de correio. Portanto, foi uma aposta bem ganha, bem conseguida. Mesmo no dia das entradas, também tivemos gente ali da zona da Póvoa, concretamente ali da zona da Póvoa e da Vila do Conde, ali a Augusta Doura, Modivas e outras localidades, que vieram à procura do cartaz. Porquê? Porque Fragoso tem uma tradição já muito antiga de boas bandas. As pessoas vão a Fragoso para verem boas bandas, para assistirem a concertos de boas bandas. Vão também a Fragoso pelo fogo. É outra tradição. Está nas genes da festa, está nas genes do povo. A população de Fragoso tem frio, tem cheira, com qualquer outra empresa, e gosta de beber e gosta de estar forte na festa que tem, não é? E, portanto, o fogo, as bandas, e agora temos os andores. Além da majestosa procissão. Que é sempre uma majestosa procissão, uma procissão marcante, e, acima de tudo, uma procissão em que é expressa a vivência de fé e, acima de tudo, a cultura que o povo de Fragoso herdou e que tem a obrigação e o dever de legar para os nossos vindouros, não é?
Sr. Jaime, falando da procissão, também foi com a vossa comissão que começaram, vocês elementos da comissão, a estar incluídos também na procissão, também passarem a irem na procissão.
Sim, era uma outra questão que nós não entendíamos muito bem, porque no domingo, não é? Normalmente a comissão andava a organizar a procissão e não fazia sentido. Eu sei que no nosso ano, quem organizou a procissão, pedimos a ajuda do agrupamento dos escuteiros de Fragoso, não é? E estamos gratos pela ajuda e pelo bom trabalho que têm feito ao longo destes anos todos na paróquia. E, portanto, pedimos a organização e pedimos a colaboração e o apoio, e eles, muito generosamente e com muito orgulho também, ajudaram-nos a organizar, e a partir daí dessa altura a Comissão de Festas passou tão bem a ir na procissão.
Sr. Jaime, para terminar, o que é que espera das festas deste ano da Senhora do Livramento em Fragoso?
As festas da Senhora do Livramento vão continuar com a mesma beleza, com o mesmo encanto, vão continuar a encher a alma e os olhos de quem visita Fragoso. Não tenho dúvidas nenhumas que esta comissão, que teve o azar de apanhar a pandemia, não é? E, portanto, tiveram um trabalho árduo pela frente, incansável, durante estes dois anos, mas estou convencido que a festa da Senhora do Livramento vai continuar a trazer a Fragoso romeiros de longe e de perto pelos caminhos da fé. E, a partir daí, eu continuo a dizer que a festa da Senhora do Livramento, com a ajuda, com a participação, com o empenho da Comissão de Festas, da Senhora do Livramento, da participação e da adesão do povo de Fragoso, vai continuar a ser marcante para a freguesia. E continuo a pensar que a festa da Senhora do Livramento é um ato de cultura. E ali também está muito daquilo que é o povo de Fragoso. E, portanto, a Comissão de Festas está de parabéns, a freguesia está de parabéns, os romeiros também estão de parabéns, porque vão vir a Fragoso, não tenho dúvidas nenhumas disso, e a freguesia de Fragoso, só tenho que lhe dizer a todos muito obrigado, porque quando se trabalha bem, e com empenho e com dedicação, tudo se consegue na vida, não é?
Sr. Jaime, nós também lhe agradecemos a sua participação, obrigado por esta participação, por estas palavras.
Com muito gosto. Muito obrigado.
Percebemos isso no seu testemunho.
A festa da Senhora do Livramento decorra com muito brilho, com muito encanto e que encha a alma e os olhos de quem visita Fragoso, que é isso que interessa.
Obrigado, Sr. Jaime. Obrigado pelo seu testemunho.
Um bom dia para todos.
Igualmente para o senhor.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Sim, percebemos aqui com o Sr. Jaime, efetivamente, estas mudanças, essas alterações também, que foram naturalmente para melhor. Fernanda Sá, sobre os andores, a Fernanda também assistiu a esta mudança. Nós sabemos que o programa festivo pode ser muito recheado, esta parte ligada à religião, portanto à igreja, a parte em que a fé sai, podemos dizer, à rua, a procissão, é um grande foco. Foi importante, portanto, esta mudança dos andores, ter mais este interesse, podemos dizer, na procissão.
Sim, sim. O facto de ter entrado já andores floridos na nossa festa, como disse o Sr. Jaime, foi uma mais-valia, porque isso passou a chamar muita gente para ver a nossa festa, para ver os nossos andores. Porque são diferentes do que, portanto, são diferentes do que tínhamos, não é? E são diferentes do que daquilo que tínhamos à volta, não é? Porque, por exemplo, vamos ter agora as festividades em Alvarães e também são andores feitos com flores, mas numa outra vertente, nas pétalas coladas, que têm a sua beleza e o seu trabalho, o seu encanto, mas que são realmente os nossos, são diferentes e, portanto, isto veio dar uma mais-valia à nossa festa, efetivamente.
As pessoas vão para ver também os andores.
Exatamente, para ver, porque depois cada...
São autênticas obras-primas,
sim, sim,
dizer.
Portanto, cada, como falou o Sr. Jaime e o Carlos também referiu, os lugares são agrupados, alguns trabalham sozinhos, porque são grandes, têm uma dimensão grande, mas os mais pequenitos são agrupados, dois, três lugares, onde são nomeadas duas, três pessoas por esses grupos, não é? E que têm ao seu encargo fazer o peditório nos seus lugares, a contribuição para, portanto, para depois a elaboração do andor. Fica depois ao encargo dessas três pessoas determinar como é que vai ser feito, ou se fazem elas próprias, ou se entregam uma florista e depois, claro, como são muitas pessoas variadas a fazer os andores, vai tudo sair muito diferente, não é?
Sabemos, por exemplo, que a Fernanda Sá é zeladora das toalhas do Santíssimo, mas também ajuda a compor os andores. Falámos, por exemplo, do Senhor dos Passos, que já está na sua família há muitos anos.
É assim, o andor do Senhor dos Passos... havia um altar que estava na nossa família, um altar que nós compunhamos na igreja. E, entretanto, esse altar foi retirado e o Senhor dos Passos, a imagem do Senhor dos Passos foi colocada numa capela. Por norma, ultimamente, o andor do Senhor dos Passos costuma ser atribuído ao nosso lugar por uma questão muito simples, porque é um andor muito pesado e para que não haja uma grande sobrecarga no transporte do andor dos lugares mais longínquos da freguesia, ele fica sempre ali mais próximo da igreja, porque o meu lugar é o lugar da igreja associada à Beirão e ao Ruão, e como é muito próximo, portanto, para não ter, porque é um andor muito, efetivamente, é muito pesado, porque a estrutura dele é toda em madeira, e madeira decorada, não é? Não leva muitas flores, porque por si o andor já tem uma beleza. E agora, que a minha família tem alguma, digamos, algum sentimento mais, porque realmente era um santo que foi decorado na nossa igreja, num altar, durante muitos e muitos anos, não é?
Sim, vocês podemos dizer que é vizinha da igreja, portanto,
sim, sim, sim,
a vossa
sim,
casa
sim.
É mesmo ali ao lado.
Exato.
Uma parte da procissão é também o figurado, que antigamente tinha outros contornos. Hoje as pessoas voluntariam-se, no passado, de algum modo, quase que eram empurradas, mais as crianças, podemos dizer,
sim,
promessas, não é?
Sim, antigamente era mais o cumprimento de promessas, não é? Não quer dizer que não as haja ainda hoje, e há, efetivamente, algum figurado que vai como promessa, mas a grande maioria, isto com o passar dos tempos, havia vou falar, há 30, 40 anos, havia efetivamente muitas promessas, não é? Como havia muitas promessas, acabava por haver muito figurado. Depois começou a haver uma certa decadência em termos de figurado e as comissões de festas, para aliciar um bocadinho, começaram a pagar eles os custos do figurado para que as pessoas integrassem a procissão. Ultimamente, também continuam a fazer isso, mas acho que começou a haver mais entusiasmo e hoje em dia já não se vê só crianças, vê-se pessoas de 50, 40, 30, 80, variadíssimas idades a integrar o figurado na festa. Sim, sim.
Onde é que acha que reside essa participação da comunidade desses figurados? No bairrismo, as pessoas querem sim. mais e melhor na procissão,
sim, sim.
também de algum modo a devoção à senhora, naturalmente.
Sim.
Acha que reside onde?
Sim, reside nisso tudo. E eu vou tanto fazer aqui uma frasinha que não é minha, é do meu povo fragoso, que quando havia algum problema na terra para ser resolvido, fosse ele qual fosse, havia uma frase muito curta, mas que se dizia Una Fragoso. E eu acho que esta frase diz tudo, né? E, portanto, o Una Fragoso é a nossa imagem de marca, digamos assim. E eu acho que Fragoso, efetivamente, vê-se, né, nesta festa, desde que eles são nomeados e que eles têm um trabalho muito, muito árduo pela frente de um ano. Eles aqui tiveram 2 anos de trabalho, mas num ano... Três, sim, exatamente, sim, peço desculpa. 3 anos. E pronto, tiveram 3 anos, tiveram mais tempo para poder, mas um ano de trabalho árduo, que as famílias são umas heroínas, não é? Família, porque suportam aquele trabalho, os festeiros, eles saem, fazem reuniões, preparam, andam a angariação de fundos, fazem, como já foi referido aqui. E efetivamente, se não houvesse este bairrismo, este Una Fragoso, nós não teríamos uma festa como temos, eu penso que sim.
Oh, Carlos, partilho da mesma opinião da Fernanda Sá, que Fragoso efetivamente está unido para com as festividades.
Sim, quando se trata das festas, nem é só das principais, mas quando se trata, pelo menos neste caso, das festas de celebramento, nota-se claramente uma união e todos trabalhamos no mesmo sentido, isso é notório.
Ao longo da festa também há a decoração da freguesia, que é algo importante. Já percebemos, há marcas vossas, e outra das marcas que vocês têm é a decoração dos cruzeiros pelos mordomos que vocês convidam. Que transição é esta?
Sim, a Comissão de Festas, que pronto, é nomeada, depois também tem, pode trazer para junto de si mordomos. 16 mordomos, que por norma são 8 da parte de cima da freguesia e 8 da parte de baixo. E depois ainda podemos ainda dividir. Tem que ser 8 raparigas, 8 rapazes. Pronto, e nós também tivemos essa ajuda do grupo de mordomos, em que depois eles também têm que se dividir, em que os da parte de baixo têm que fazer o cruzeiro da parte de baixo da freguesia e os de cima a parte de cima. Ultimamente, nos últimos anos, tenho fugido um bocado dessa tradição, em que a Comissão de Festas já começa a ajudar a fazer também um dos cruzeiros, mas pronto, eles, por exemplo, este ano estão a trabalhar no cruzeiro de baixo. Pronto, está a decorrer agora esses trabalhos.
Nós fomos falar com dois dos mordomos responsáveis pela decoração dos cruzeiros. Começamos pelo Rui Campos, que tem 23 anos, é um homem também de Fragoso, desde 2017 que é mordomo da festa da Senhora do Livramento, participando no tradicional arranjo e decoração dos cruzeiros. Contou-nos que antigamente havia rivalidade entre lugares, agora estão unidos e temos o objetivo de fazerem os dois cruzeiros da melhor forma. O principal desafio é juntar as pessoas e concretizar ideias. Não há nenhuma regra, mas o importante é impressionar a freguesia.
Comecei por ser convidado pela comissão de 2017-2018. Para vir-me convidar, aceitei. O aceitei por ter orgulho em querer ser mordomo. E a comissão veio a primeira vez, aceitei, gostei de estar com eles. Daí para a frente foi sempre. Antigamente era diferente, nós antigamente tínhamos uma rivalidade entre fazer o cruzeiro de cima e o cruzeiro de baixo. Agora nós estamos unidos, entre os mordomos de cima e de baixo estamos todos unidos e temos um principal objetivo, que é fazer os dois cruzeiros, porque opa, nunca conseguimos dar 16 pessoas, estamos opa, a tentar fazer o melhor que conseguimos, as pessoas que estamos. O principal é tentar arranjar as 16 pessoas. E o segundo objetivo e mais difícil é concretizar ideias. Nunca há uma ideia específica, opa, é o que nos vier, a ideia, o que nós acharmos melhor e tentar executarmos para impressionar a freguesia. Esperamos que a população goste, opa, vamos fazer o nosso melhor, tentar impressionar mesmo muito a freguesia e cativar as pessoas mais novas para nos vir ajudar.
O Rui Campos, que fala deste orgulho em ser mordomo, enfeitar este cruzeiro. No seu primeiro ano nesta atividade, fomos também conhecer a Telma Pires, que tem 20 anos, também é de Fragoso, é escuteira desde os 10, pertencendo à fanfarra, sendo ainda catequista. A nossa terra contou que sempre teve o bichinho de querer ser mordoma e tem, por isso, grandes expectativas.
Eu sempre tive aquele bichinho de querer ser mordoma, porque eu vejo muito a minha irmã como exemplo, e ela foi, se não me engano, 2 vezes mordoma, e ela sempre disse que aquilo era muito fixe. Então eu sempre quis experimentar, sempre tive aquele bichinho para experimentar, e pronto, meu pai é festeiro, então aproveitei e cá estou eu. Para além de ajudarmos os festeiros nas suas atividades, no que eles precisarem, fazemos o enfeite dos cruzeiros para a festa, tanto de cima como de baixo. É tema livre, é o que nos der assim para fazer. Se estivermos todos de acordo, ótimo, está a ser muito fixe, estou a gostar imenso e aconselho. Se tiverem a oportunidade, é o que melhor fazem.
É visitar Fragoso, dizes Telma Pires. É importante ter estes jovens ao vosso lado, oh Carlos.
Sim, eles ao longo do ano todo são uma peça fundamental. Como comecei por dizer no início, nós somos 8 e somos muito poucos, por isso qualquer ajuda é essencial. Eles, nas nossas atividades, sempre que nós precisávamos, tentávamos sempre trazê-los junto de nós e colaboravam.
Sentiu-se na voz do Rui e na Telma, sentiu-se este brilho, este entusiasmo, esta alegria? É assim mesmo que eles estão?
Sim, isto é tal história do bairrismo que se sente em Fragoso. As pessoas, no que toca à festa, sentem-se sempre muito envolvidas e sempre com vontade de trabalhar. Há o orgulho de pertencer às festividades.
Fernanda Sá, os cruzeiros decorados nem sempre foram uma tradição e durante muitos anos esta decoração do cruzeiro do lugar de baixo estava associado a uma pessoa do lugar de baixo. Estamos a falar de quem? Estamos a falar de gente.
Senhor António, na freguesia conhecido pelo Senhor António Tordeia, que por norma era ele que fazia a decoração desse cruzeiro. Penso que a pedido da Comissão de Festas, agora penso com a ajuda também dos mordomos. Tinha sempre a decoração que ele fazia era toda articulada, portanto, as cadeirinhas, fazia sempre uma imitação das cadeirinhas que existiam nas festas, como os carrinhos de choque, mas ele tinha as cadeirinhas que andavam com um mecanismo que ele colocava lá e outros bonecos tudo articulado, era feito por esse senhor.
Hoje, o que encontramos nos cruzeiros são flores?
Não.
Mais do que isso?
Sim.
Não, Carlos? O que encontramos nos cruzeiros é também um pouco de bonecos articulados, que representam muitas das vezes as atividades agrícolas. Isso, normalmente depende do tema, em que pronto, um dos focos é esse, atividades agrícolas. Por exemplo, este ano, no Cruzeiro de Baixo, vamos ter a representação de todas as capelas que têm em Fragoso. E no de cima.
E poderá ser de quê? Feitas em madeira? Vai ser como?
As capelas são umas réplicas, penso que sejam em madeira, não sei precisar. Em pedra?
Pedra. Sim. A estrutura é semelhante às capelas, não é? Se é pedra, tem lá a pedra, se é. Se são branco, tanto depende de cada capela, não é? Eles têm uma réplica de cada capela.
E normalmente são feitas até pelos próprios mordomos, quando. Sei que as que existem foram todas elas feitas por equipas de mordomos. Pronto, sei que o Cruzeiro de Baixo vai ser esse o tema, as capelas da freguesia, e o de cima, sim, vai ter já um tema mais. Vai ser composto também por muitos bonecos articulados que vão representar 10 diferentes tarefas na agricultura.
A procissão passa nesses dois cruzeiros.
Sim, certo? Passa tanto no Cruzeiro de Baixo como no Cruzeiro de Cima.
Falando de tradições, Carlos, há pouco falava de que este ano é uma novidade, é a primeira vez que a festa vai ter um encontro de bombos. É uma iniciativa que, dada a tradição, faz todo sentido.
Sim, este encontro de bombos, por acaso, foi um acaso, porque foi feito em parceria com o grupo de bombos José Pereiras Nacionais de Fragoso, que é em nome do Sr. Agostinho Morgado. Está inserido nas comemorações do 20º aniversário deles. Ele lançou-nos o convite de fazer isto. Nós porque não? É uma ideia até para engrandecer até o final da procissão. E aceitámos.
Nós falamos com Agostinho Morgado, tem 46 anos, também é de Fragoso, neto de tocadores de bombos do antigo Zé Pereiras de Fragoso. Fundou em 2000 o grupo Zé Pereiras Nacionais de Fragoso, com cerca de 5 elementos. Atualmente conta com cerca de 25. Para além dos gigantones e também dos cabeçudos. A comemoração dos 20 anos do grupo, que era para ser em 2020, foi adiada devido à pandemia, para este ano, em que irão realizar o primeiro encontro de bombos de Fragoso. A Nossa Terra falou da tradição secular e da iniciativa de terem criado este grupo, que agora festeja os seus 20 anos.
De momento que as Pereiras é secular na freguesia de Fragoso, portanto, tomamos a iniciativa de fazer o primeiro encontro de bombos de Zé Pereiras Nacionais de Fragoso com outros grupos de amigos, que são os bombos São Sebastião de Arc, o Centro Criativo Cultural de Eucristo, a Rosa de Vila Franca e o grupo de bombos de Sopo, Vila Nova Silveira, e na qual vamos fazer o primeiro encontro de bombos em Fragoso, com uma expectativa que o povo de Fragoso veja e esteja incentivo que os Zé Pereiras ainda existem e irão existir. Os Zé Pereiras Nacionais de Fragoso foram fundados a 14 de fevereiro de 2000, na qual participámos logo no mesmo ano nas festas de celebramento, que estavam 20 anos de carreira sempre na mesma freguesia. Estávamos sempre nas mesmas festas de celebramento em Fragoso, como noutras que lá tenham existido. Portanto, é o primeiro encontro de celebramento. Esperamos que dê continuidade a esse encontro de bombas nas comissões futuras. Vamos festejar na terra, nós somos da terra, e os Espíritos Nacionais de Fragoso nasceram na terra, e também queremos relembrar o pessoal da terra e fora da terra, que é uma hora onde podemos alongar mais as festas de celebramento, que será no final da procissão, na qual os anos anteriores a procissão acabava a festa, só à noite que havia despedida de bombos, assim, na qual podemos recordar ao pessoal ainda a puxar pelos grupos de bombos, seja uma hora, seja uma hora e meia, o grupo vão lá estar ativos a malhar sempre seguido, e esperamos que o pessoal puxe por eles, quer para eles não os animar e com que as próximas comissões vejam o que se pode fazer nos anos seguintes.
Sim, ficamos com o Agostinho Morgado, o responsável pelo grupo Zé Pereiras Nacionais de Fragoso, que este ano vão comemorar os 20 anos, porque seria em 2020, no entanto, com a pandemia não permitiu que organizassem este primeiro encontro de bombos, que vai acontecer após a procissão dos Andores Floridos, que vai ser de hoje 8 dias e será por volta das 18 horas no final desta mesma procissão. É importante, Carlos Martins, que aconteça isso mesmo, que é agentes de Fragoso, os grupos de Fragoso que também participem. Portanto, já vimos aqui que a fanfarra dos escoteiros vão participar e também o grupo das Pereiras.
Sim, nós tentámos envolver-nos com todos os grupos associativos de Fragoso, desde a catequese, neste caso também o grupo de escoteiros e, neste caso, o grupo de bombos. Aqui foi uma decisão muito fácil, porque Fragoso sempre foi muito conhecido pelos grupos de bombos, mas nunca tinha, de facto, um encontro de bombos. Por isso, a escolha tornou-se óbvia e a decisão foi muito fácil.
Sem dúvida. Quando se fala de festa, fala-se de comes e bebes. Para além da animação, tudo o que se vive e das várias ofertas que existem em Fragoso, uma das mais conhecidas é a postinha de bacalhau. Sobre esta falamos com o Rui Oliveira, é responsável pelo Café da Igreja, espaço muito solicitado no dia da festa, onde as pessoas recorrem para o famado bacalhau, tanto em refeição como em petisco.
O bacalhau aqui já é uma tradição há muitos anos, já no tempo da minha falecida mãe, que, pronto, de ano para ano, temos sempre tendência sempre a aumentar, sempre, cada vez mais gente aqui a vir provar o bacalhau à casa. Temos dois tipos de bacalhau. Temos o bacalhau à casa, que é o bacalhau frito, com batata rodela, servido com batata rodela, e depois temos o bacalhau assado na brasa, que é servido com um molho verde, regado por cima, que é a postinha no prato. É mais para o lanche, porque é quando se juntam os amigos, estão aqui a lanchar, há grupos de várias pessoas, e juntam-se e pronto, e pedem a tais famosa postinha de bacalhau. Porque o pessoal vem e gosta. Já por norma, o pessoal já chega aqui, vamos à postinha. E assim, nós já sabemos, já conhecemos os clientes, já sabemos que a postinha, que é postinha de bacalhau regada com o famoso molho verde. Vai ser uma enchente, porque o pessoal está com a saudade da festa. O pessoal vive a festa, a freguesia vive mesmo a festa. A freguesia quer a festa. E isso envolve muita gente.
Ficamos com o Rui Oliveira, que fala desta postinha de bacalhau. Não é só aqui que se encontra estas iguarias, mas também ao longo da festa, Carlos. Há outras barraquinhas ao longo da festa. Sim, para comer e beber, é isso que eu quero dizer.
Sim, todo o recinto das festividades está recheado de barracas com comes, com bebes. Já é habitual, já as presenças normais no recinto.
Também há carrinhos de choque, também essas diversões todas.
Sim,
também.
A animação também é garantida com esse tipo de atividades, carrinhos de choque, aviões, tem para graúdos e miúdos, entre outras brincadeiras.
Portanto, então quer dizer que todos os caminhos vão dar no próximo fim de semana até Fragoso. Nós sabemos que a festa efetivamente é muito, muito importante para a terra e para a região. A nossa terra foi perceber essa importância e sentir o pulsar das gentes de Fragoso. Começamos pelo autarca, começamos por José Batista, que tem 74 anos, também é um homem de Fragoso, é o presidente da junta pelo terceiro mandato. Em 76 também fez parte da Comissão de Festas da Senhora do Livramento. A nossa terra falou da importância da festa para a freguesia e também da expectativa para este ano.
Esta festa para a freguesia é a pior festa aqui da Redondeza. Até poderei dizer que talvez seja a segunda do concelho. E com certeza absoluta que esta festa nunca mais vai acabar. É uma festa que mete muita gente, derivado ao fogo, às bandas e aos andores. E agora são os artistas para a juventude, atrai muita juventude, para os artistas que antigamente não havia, não é? E a juventude, a partir da meia-noite, fica aí até de manhã, na festa. Estou convencido que vai ser uma boa festa, eles têm um bom programa, esperemos que esteja bom tempo.
E assim fala o autarca José Batista, que fala dessas grandes expectativas que tem para a festa este ano. Ao mesmo tempo, contou ainda ao Nossa Terra uma curiosidade sobre o fogo preso, que neste ano se assiste no sábado à noite e que começou com a sua comissão. Falou ainda de um desafio que tinha na altura de acomodar as bandas.
O fogo preso foi no ano que passei com os meus colegas que se começou a fazer o fogo preso, e a partir daí a tradição mantém-se, ainda bem. E estou convencido que isso nunca mais se acabará. Foi muita gente. Víamos noutras freguesias e pronto, isso é como tudo. Tudo tem um início e um fim também, não é? E víamos que aquilo que era interessante, que ainda era o fogo antigamente era puxado por cordas, isso era bonito, não é? Hoje, claro, que tem outras condições, é totalmente diferente, mas nesses anos que o fogo era puxado por cordas, aquilo era interessante. O mais trabalho que nos dava era a dormir às bandas de música. Portanto, havia sempre duas bandas que vinham no sábado e no domingo, eram sempre as mesmas bandas. Tinha-se que se dar a dormida de sábado para domingo, um pequeno almoço. E as dormidas, a parte de baixo dava uma banda e a parte de cima daria a outra. Portanto, no meu ano, foi em casa da minha falecida avó, que tinha um salão grande, que era onde era antigamente a escola, e dormiam lá todos, aquilo era em cima de uma palha, uns cobertores, umas mantas, e ficavam todos juntos. Era o que se podia arranjar hoje, não, ainda bem que isso acabou, que sempre foram importantes as bandas de música. Se as bandas de música não tiverem fama, perde muito.
Sim, ficamos com José Batista, o autarca de Fragoso, no seu terceiro mandato, que fala efetivamente da importância, das expectativas para este ano e também dessas curiosidades, que é, por exemplo, o que era no passado, o acomodar das bandas, em que a professora Fernanda Sá já aqui falou, de que as famílias juntavam-se, as mulheres dos festeiros preparavam muitas vezes as camas de palha, os lençóis, para que ficassem os músicos acomodados na própria freguesia. Carlos Martins, falamos da importância para a população desta festa. Já sabemos que a população aprecia muito esta festividade, o que provavelmente poucas pessoas, e poucas pessoas sabem, é das partes. Há pouco o Jaime já falava assim muito a flor ou muito ao de leve, a professora também há pouco falava das partes. O que é isto? Estamos a falar de quê, afinal? Quer explicar?
As partes é algo que provavelmente só Fragoso é que terá, que eu não tenho visto em mais de uma freguesia.
Que é outra festa quase.
é um grande convívio que existe, que é feito sempre 15 dias depois do domingo da festa. Neste ano, por exemplo, é no dia 12 de junho, que nós chamamos de prestação de contas e beberete, ou seja, é o chamado beberete, em que nós, durante o ano, como comissão de festas, nós falamos com todas as pessoas que se comprometem a pagar uma parte da festa. E o que é uma parte da festa? É aquela parte, aquele valor total no fim que vai fazer falta para pagar o resto dos compromissos. Há pessoas que ficam com uma parte, às vezes as famílias juntam-se e ficam com duas, três, quatro, cinco, seis, por aí fora. Há casos. Pronto, e nesse dia é que cada parte há direito a uma senha, pronto, e depois é ali um convívio com comida, bebida, até anoitecer.
Lá está, é uma outra grande festa, certo? Professor, o que é que poderá acrescentar aqui no que diz respeito a esta parte? Este, podemos dizer que também é um brilho da população.
Sim.
Dizer que estão presentes. Eu estou cá para assegurar que as coisas funcionem bem.
E como disse o senhor Jaime muito bem, isto é uma festa depois da festa. A minha memória leva-me, portanto, há 50 anos atrás, porque tendo eu 55, dentro dos 5 anos primeiros, não terei grande memória, mas a minha memória vai muito lá para trás em relação ao beberete. Inicialmente, penso que o Carlos não terá bem presente isto, porque é muito jovem, ele poderia ser meu filho, portanto, não tem esta percepção, mas o beberete começou, portanto, o fundamento do beberete é que as pessoas vão pagar, aquilo como disse o Carlos, o que falta e aquilo que eles já angariaram durante um ano árduo. E, portanto, depois o que falta é dividido pelas partes que eles têm, pelo número de partes que eles têm. Poderá tocar 30, 25, 40, é sempre uma incógnita. Nós, quando dizemos, nos batem à porta e dizem assim, quantas partes contribui, nós dizemos uma, duas, três, não importa, mas é sempre no escuro, porque nunca sabemos o que eles angariaram, o que eles vão gastar e quanto irá custar cada parte.
Quanto é que vai faltar para pagar
exatamente,
a festa?
Exatamente, para pagar a festa. O que falta para pagar a festa é dividido pelo número de partes que eles conseguiram angariar.
Estamos a falar com quantas pessoas? Quantas pessoas é que vos dizem que, tipo, ok, eu fico com uma parte?
Eles...
Assim, o número tem descido um pouco, mas já andamos ali perto das 1000 partes.
Partes.
É muita gente.
Não é pessoas.
É partes.
Ou seja, não é pessoas.
Sim, sim.
Em termos de nomes. Cada,
uma pessoa pode dar três, uma pessoa pode dar quatro, uma pessoa pode dar uma. Portanto, vai depender do número de partes, como ele disse, e depois o que falta pagar é dividido, então, por esse número de partes. Antigamente, agora, portanto, como o Carlos falou, há comida, há bebida e é associado a cada parte, como ele referiu, há uma senha que dá direito, por exemplo, uma parte, uma sardinha, uma parte, um bife e uma parte, meia dúzia de padas.
De padas?
Isso é o quê? A tradição inicial as sardinhas e as fevras vêm muito recentemente, quando eu digo muito recentemente, serão 25, 30 anos, não, talvez mais um bocadito, 30, 30 e tal anos. Mas até ali, a tradição era, nós íamos pagar a festa e cada parte tinha direito a meia dúzia de padas, que é um pão feito especificamente para aquele dia. Aliás, eu só como padas nessa altura do ano e elas têm um sabor especialíssimo, é evidente.
Mas é um pão de trigo?
É um pão
de trigo, milho?
Não, é um pão de trigo que é comprido e vem dividido longitudinalmente. Sim. É retangular, é ali as padas, que mais bem lhe posso eu dizer, que sabem maravilhosamente bem. E pronto, como digo, já eu disse 30 anos, mas no tempo do Sr. Jaime já se dava a tal parte da sardinha e da carne. Mas como digo, é recente no sentido de que a nossa festa é secular, não é? Portanto, é recente dentro deste contexto. Já a minha avó tinha uma frase muito curiosa.
Nós temos lá aqui, mas
diga,
pode dizê-la.
Diga.
Que lindo era o beberete se não fosse o pagarete.
Exatamente. Porquê? Porque gente ia para a festa, era o beberete, que era uma festa, depois
verdade,
da outra, mas pronto, tinha esse senão, que era o pagarete.
Tem,
não é?
Que encostar a barriga ao balcão para pagar,
exatamente,
não é isso?
Mas era uma festa, uma frase que a minha avó, enquanto foi viva e nesta data, sempre dizia que lindo era o beberete se não fosse o pagarete.
Sem dúvida.
Exatamente.
Ouvimos José Batista a falar da importância da festa e falamos do beberete, mas a nossa terra quis saber mais. Fomos ouvir então exemplos de vários amigos da festa que fazem questão que esta tradição nunca acabe e perceber mais sobre as suas motivações.
Olha, eu apoio a festa porque eu gosto da freguesia de Fragoso e gosto das atividades que são feitas em Fragoso, a festa, o futebol, a romaria, volta à romaria que é o São João, e como gosto da freguesia também gosto de incentivar, ajudar para que as tradições não terminem.
Apoio a festa de Fragoso porque sou um filho da terra, sempre gostei da festa, temos que apoiar para termos uma festa digna e receber bem as pessoas. É uma freguesia muito bairrista. As pessoas querem uma festa bonita e alegre.
As atividades da Senhora do Livramento são festas que chamam muita gente a Fragoso. E pronto, e toda a gente gosta, e os fragosenses também gostam da festa, e acho que deve continuar, deve-se fazer melhor para as festividades da Senhora do Livramento.
Eu sempre apoiei a festa porque gosto da festa, é uma festa já com muita tradição, muitos anos, e não quero que acabe, quero que ela continue e haja pessoas para continuar com a festa.
E assim ficamos com agentes que nos falam de Fragoso, que nos falam desta festa, quer seja pelo gosto, pela tradição de continuar, que continuem efetivamente estas festas, portanto são as grandes motivações para que estas pessoas estejam ao lado da Comissão de Festas. Carlos, era destas palavras que estava à espera, das gentes que estiveram com vocês ao longo desta preparação.
Sim, ouvimos aqui várias pessoas a falar, todas elas já passaram também por este lugar e sabem perfeitamente qual é o sentimento.
Todo este gosto devido à devoção de Fragoso e freguesias vizinhas à Senhora do Livramento. Como tal, a nossa terra foi falar com o padre Manuel Brito, de 73 anos, e há 16 anos parco da freguesia de Fragoso, embora já conta com cerca de 45 anos de contacto e trabalhos com esta paróquia. A nossa terra fala da beleza e devoção com que se vive os dias desta romaria e que já é um ícone, que a história já fala desta festa há 300 anos, sem saber a origem desta, e que à Senhora do Livramento recorriam os jovens e familiares na altura do ultramar e também as parturientes e outras situações. Aproveitou ainda para enaltecer a comissão, todos os que participam na sua organização.
A festa mergulha toda a comunidade de Fragoso e arredores no mar de beleza e de grandeza. Todo o povo, nós somos pelas tradições, somos pela nossa terra. A festa é a história viva de uma comunidade Na festa há reencontros, louvor, dança, música, foguetes, libertado do stress de um ano inteiro. No caso concreto, foram 2 anos, porque a pandemia não permitiu que se fizesse. Os fragozenses e todos os seus devotos vivem intensamente estes dias. A Romaria Senhora do Livramento é um ícone incontornável, não só para a freguesia, mas também para o Conselho de Barcelos e regiões abrangentes. A festa tem a sua história. A história de Fragoso, desde há séculos, também está ligada à devoção a Nossa Senhora do Livramento. Os nossos antepassados têm até hoje nessa mãe o auxílio e a consolação que dela nos pode vir. Não conhecemos o exato ano em que teve origem esta devoção, mas já tem mais de 300 anos. A primeira referência encontra-se num livro da Confraria do Santíssimo Sacramento que fala de um mesário que esteve na festa de Nossa Senhora do Livramento. Era o dia 7 de maio de 1724, mas não sabemos se a festa já se realizava há anos ou há séculos. Ao longo dos tempos, devotos de Fragoso e de muitas outras terras do perto e de longe, aqui vinham ajoelhar-se dentro da sua imagem, manifestando gratidão por graças recebidas ou pedindo favores para as suas necessidades. A ela têm recorrido os que desejavam ser livre de serviço militar durante a guerra colonial. Eram rapazes e famílias que pediam para não ir para o ultramar, e se tinham de ir, rogavam boa sorte e feliz regresso. Também as parturientes pediam bom sucesso, outras seciam orações por filhos desencaminhados, de perto e de longe, todos agradecem e pedem os seus favores de mãe. Com razão lembrava São Bernardo e o povo sabe e reza, nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção fosse por vós desamparado. Um aplauso para a Comissão Executiva que tanto se tem esforçado para que as festas sejam brilhantes e vão ser. Criatividade, bom gosto a gerar beleza, capaz de encher a alma e os olhos mais exigentes, como é o caso da produção, da procissão e os altares. O mesmo se diga das zeladoras dos altares, tirar o chapéu à sua dedicação. Mãos de fada. Arte, jeito, delicadeza, ternura e fé.
E assim ficamos com o seu padre Manuel Brito, que nos fala efetivamente desta grande tradição e devoção à Senhora do Livramento em Fragoso. Sobre a festa este ano, e como há 2 anos que não se faz, nossa terra quis saber sobre as expectativas que os vários, as pessoas da terra têm, assim como também palavras para com esta comissão de festas.
Se o tempo nos ajudar, acho que vai ser a melhor festa aqui dos arredores. Terão de ser as cruzes e a agonia, acho que vai ser a melhor festa aqui dos arredores. Porque eles trabalharam bem, acho que tiveram o azar de estarem 3 anos na comissão e nunca perderam a vontade de fazer uma boa festa.
Este ano acho que vai ser uma festa bonita, com muita alegria, uma vez que as pessoas estão ansiosas por irem a Fragoso, como os outros anos passados.
Acho que as pessoas estão com fome de festas e penso que Fragoso vai meter muita gente aqui, com a certeza, porque toda a gente está com fome, até os fragozenses, todos os fragozenses e todas as pessoas que aqui costumam vir, se calhar vão vir, não vão faltar, não é?
As palavras que eu lhes digo é que estão de parabéns, que são pessoas que superaram todas as expectativas das pessoas. É de louvar, estiveram sempre empenhados e é de louvar, são pessoas que estiveram sempre a trabalhar. Por isso é que eles vão fazer uma grande festa. Espero bem que não prejudiquem a comissão que venha a seguir.
Dou os parabéns a todas as comissões que por lá passaram e deram-nos muitas alegrias. Foram comissões com muita confiança, assumiram sempre com muita responsabilidade.
A palavra que eu deixei à comissão é que continuem a trabalhar e que eles fizeram o que puderam para angariar os fundos, não é, para a festa, e continuam a trabalhar e que sejam felizes no final das festividades, pronto, porque é para agradecer o trabalho que eles tiveram.
Eles foram de muita coragem para poder aguentar com esta crise da pandemia até ao fim, até passar esta pandemia e conseguirem fazer a festa. Tudo lhe corra bem e felicidades para eles.
E assim ficamos com agentes de Fragoso que nos falam da bonita festa, da alegria, de que efetivamente este ano esperam muita gente de certeza absoluta, que vão fazer uma grande festa e que falam também desta felicidade até ao fim desta organização. Carlos Martins, era isto que estava à espera deste tipo de palavras de reconhecimento? Também é bom ouvir estas coisas.
Sim, obviamente que também ficámos com o sentimento de trabalho realizado, sentimos também, é bom ouvir um agradecimento, por muito que não estejamos cá para isso, não é? Mas porque nós já estávamos, também estávamos por nós, mas é bom saber também que a freguesia está do nosso lado.
Por uma missão que vocês têm, efetivamente. Carlos, para terminar a missão de hoje, vamos ver aqui no programa festivo recordar. Portanto, ontem tiveram uma procissão de velas, hoje não vai acontecer nada. Na próxima quinta-feira, quer dizer o que é que vai acontecer?
Sim, na próxima.
O grande destaque.
Na próxima quinta-feira temos então um grupo alentejano de moda em moda, que tem foco no canto alentejano. Depois terminamos com a animação noturna com o DJ Gaiteirinho. Depois, no dia seguinte, a sexta-feira, começámos com o Sérgio Mirra, o trio. Depois temos o destaque à Ana Bacalhau e, no fim, a animação para os que ficarem. Depois, para o resto da noite, temos os DJs Meninos do Rio. No sábado, já começa a ser um calendário mais preenchido. Começámos de manhã com uma arruada pelas ruas da Freguesia, com os dois grupos de bombos de Fragoso. Já no início da tarde, está marcada então a chegada dos Andores Floridos à igreja. Temos a entrada das bandas de música de Friamonde e a banda de Reveio de Faf. Às 4 horas temos então marcada a sessão de Fogo do Ar, que é um dos destaques de sábado.
A famosa e tradicional.
Exatamente. Às 7 horas temos a missa vespertina. E depois, mais à noite, às 10 da noite, temos a nova artista Rosinha, que depois, se no final da atuação, temos então a despedida das bandas e uma espetacular sessão de fogo piramusical. No final da noite temos então o DJ Zanova, mais conhecido por Olga Riazanova. No domingo,
2 a 8 dias.
Exatamente, no próximo domingo, começamos amanhã com a missa da festa, que sinalizada pelos dois grupos corais das missas de domingo. No início da tarde começamos com a entrada da fanfarra de Fragoso e recebemos depois as bandas de Pavidem e de Amigos da Branca. Às 4 da tarde temos então marcado o sermão, que será realizado pelo Sr. Padre Brito, e no final do sermão então teremos a procissão com os Andores Floridos e de seguida a tal arruada de Jás Pereiras, em que será um dos remates das festividades, a par da despedida das bandas de música.
E vai ser uma grande festa, certamente, que tudo corra bem. Para terminar, Fernanda Sá, quer deixar um convite a quem nos ouve? Porque não ir até, no próximo fim de semana, ir até Fragoso, Barcelos?
Sim, será um fim de semana diferente, como o Carlos esteve aqui a referir, com um cartaz cheio de grande e boa expressão musical. Para além das bandas de música que nos levam mais para o clássico, temos também o mais moderno, não é? Do agrado da juventude. E depois aqueles pontos que já se focaram, os Andores Floridos, a solene procissão e todas, tudo que está aqui referenciado vai trazer, e penso que sim, que vai trazer muita gente, porque estamos sedentes de festas.
Festa mesmo.
Estamos.
Carlos Martins, nós começamos consigo e terminamos consigo. Quer deixar uma última palavra a quem nos ouve?
Sim, antes de mais, em nome de toda a Comissão de Festas, agradecer à Dira Nor e à Rádio do Domingo por esta oportunidade de divulgação das festividades. Agradecer também à Dona Fernanda e ao Sr. Jaime também por nos ajudarem a divulgar as festas da Senhora do Livramento. E deixar o convite a todos que nos ouvem a aparecer no próximo fim de semana, que estaremos lá para os receber.
Muito bem. Carlos Martins e Fernanda Sá, nosso muito obrigado pela vossa presença, felicidades, parabéns pelo vosso trabalho e parabéns por aquilo que vão nos trazer no próximo fim de semana. Chegamos ao fim de mais uma emissão neste domingo. Hoje destacamos as grandiosas festas em honra à Nossa Senhora do Livramento em Fragoso, no concelho de Barcelos. Se estiver por perto, não deixe de assistir muitos destes momentos que hoje vos demos a conhecer, que temos a certeza que vai gostar desta grande festa. Deste lado, esteve a equipa de sempre, neste caso hoje esteve o Fernando Serrão, no apoio técnico, a equipa da Direção Norte da Produção, eu, José Sousa, na apresentação. Por nós, tenham um excelente fim de semana, até dia de hoje, 8 dias. Até lá, fique bem.
Marcelino Barros, Unipessoal Limitada, em Fragoso. Diamante de Madeira. Desenhamos e fabricamos mobiliário em Portugal para todo o mundo. Diamante de Madeira. Admite pessoal. Estamos em Manhente. Germe Minho, Viveiros Hortícolas, todo o tipo de plantas para a sua horta. Estamos em Fragoso.
Está quase a chegar a 5ª edição da Semana da Economia. De 23 a 27 de maio, Braga vai debater sobre a economia e sustentabilidade naquele que é o regresso desta iniciativa, que tem como objetivo apresentar novas soluções e medidas que permitam que as empresas promovam uma ação mais sustentável. Marque já na sua agenda e participe nas conferências, nas talks, nos fóruns de debate e na mostra empresarial, que vão decorrer no Altice Fórum Braga. A entrada é grátis. Mais informações em investbraga.com.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos, das 10 às 11h30 da manhã.